reiniciamos então os nossos trabalhos. Eu dava as boas-vindas aos representantes da Associação de Saúde Pública, ao Dr. Ricardo Mexia e ao Dr. Hugo Esteves. Pedir desculpa deste atraso, mas as discussões são se têm alguma vivacidade. Hoje os temas também eram temas que mereciam a nossa discussão e o nosso aprofundamento, por isso e peço desde já desculpa por essa questão. Nós temos, o requerimento é do Bloco de Esquerda, e o tema era prestar explicações sobre o INSA. Eu dava a palavra desde já, porque é assim que começa, pelo grupo parlamentar requerente, sendo que são 3 minutos a cada grupo parlamentar. Os seus senhores depois responderão em conjunto a todos os grupos parlamentares, depois teremos uma segunda ronda de 2 minutos a cada grupo parlamentar e responderão também em conjunto. Senhor Deputado Jorge Falcato, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Em primeiro lugar, agradecer a presença. E vou ser muito, muito breve. Pronto, nós soubemos que o Ministério da Saúde e Tecnologia teriam incentivado a criação do Grupo de Trabalho para a integração do INSA na Universidade. E esta foi uma preocupação que nos surgiu, porque isto significaria o desmembramento do INSA. E porque toda a situação era pouco clara, por isso solicitámos estas audições para clarificar a situação. Neste momento, nós já temos algumas audições feitas e o que é o facto é que o presidente do INSA e alguns investigadores comprovaram a intenção que houve de integração do INSA na Universidade Nova e manifestaram a preocupação e uma posição contra esta integração. Tivemos conhecimento na altura que a Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública se teria demitido da Comissão para a Reforma da Saúde Pública, também por causa desta situação de integração do INSA. Isso era a principal pergunta que eu faria, é exatamente essa, é porquê esta demissão e porquê essa tomada de posição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se de que o Sr. Deputado é o Simão, peço desculpa. Não sei se o Sr. Deputado António Salles é o Sr. Deputado Luís Graça. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra. Invertemos aqui as instituições. Força, faz favor.
Muito obrigado. Bom dia, Srs. Deputados. Muito obrigado por virem a esta comissão esclarecer um assunto que, por mais tentativas de aquecer a água continua próxima do degelo. Uma pequena correção. O grupo de trabalho que foi criado, pelo menos aquilo que consta do Conselho de Ministros, não foi criado com o objetivo de integrar o INSA em qualquer instituto superior. O grupo de trabalho não tinha esse objetivo. Pelo menos é isso que eu depreendo daquilo que foi da resolução do Conselho de Ministros. E, portanto, devemos começar por aqui, por dizer que o objetivo não era esse. O objetivo era outro, e no limite seria arranjar formas de potenciar o trabalho do INSA, nomeadamente a nível da investigação. Além disso, já por aqui passaram anteriormente várias pessoas que estiveram ligadas a este processo, várias personalidades que estão ligadas a este processo, e parece-me hoje que é claro que nunca houve nenhuma intenção de alterar o modelo de organização do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, desde logo quando o Sr. Ministro foi perentório, rejeitando qualquer intenção de privatizar ou alterar a estrutura orgânica do INSA. Esta afirmação não foi contestada por nenhuma das pessoas que foi ouvida pela Comissão de Saúde, nem pelo Presidente do INSA, o Dr. Fernando Almeida, nem tampouco pelo Reitor da Universidade Nova de Lisboa, António Rendas. Admitimos é que num grupo de trabalho que é criado para refletir e para pensar, seja admitido todo o tipo de exercício, sejam levantados todos os cenários E isso é bom, significa que o grupo de trabalho, na minha opinião, funciona, mas cabe depois a quem tem a tutela política decidir o caminho. Ora, nunca houve, que se saiba, nunca houve nenhum caminho que levasse à integração do INSA ou à suposta privatização do INSA subscrito pelo Governo e, portanto, nunca foi tomada nenhuma decisão. Qualquer das formas, aquilo que nós gostaríamos também de perguntar, muito sinteticamente, é, de facto, saber porquê que se demitiram, não é? Porquê que a Associação dos Meios de Saúde Pública se demite, há notícias que levam a crer que a informação não era totalmente partilhada, portanto, gostaríamos de saber que tipo de informação não era partilhada, portanto, o que é que levou a essa demissão, mas também saber da vossa opinião sobre de que formas é que podemos potenciar o próprio Instituto no papel relevante que ele tem na saúde em Portugal, na investigação em Portugal. Sabemos que existem limitações na capacidade do INSA para ter fundos comunitários para desenvolver algumas investigações. Que tipo de reflexão a Ação dos Médicos de Saúde Pública fez também, de forma a que o INSA tenha um papel ainda mais preponderante do que aquele que tem hoje? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Voltamos então à lista inicial e ao Sr. Deputado Simão Ribeiro, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pedindo desde já desculpa pelo atraso, começar por cumprimentar naturalmente a Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública. Caros colegas, bom, em primeiro lugar, começar por referir que, no entender do Grupo Parlamentar do PSD, o Instituto Nacional de Saúde, no âmbito daquilo que deva ser a política de saúde pública, assume um papel preponderante e decisivo nessa mesma estratégia de saúde pública. Demais e de referir aquilo que é mais que público e subejamente conhecido, é que o INSA é uma referência em termos de investigação, em termos de combate epidemiológico e, portanto, da nossa parte, o maior dos cuidados sempre e o maior das considerações quando versamos ou quando falamos de uma matéria com esta natureza. Houve um conjunto de acontecimentos que, ao longo do tempo, fomos registando e que, de facto, propiciaram todo este assunto e todo este conjunto de informação aparentemente contraditórias e que eu queria aqui explicitar até chegar a duas ou três questões que tenho para lhes colocar. Portanto, eu começava por referir o seguinte. Começou por se criar um grupo de trabalho para a revisão da saúde pública. Em segundo lugar, foi noticiado pelo Jornal Público, a 29/4/2007, que estaria no plano de intenções do Governo a integração do INSA em duas universidades, nomeadamente a Universidade Nova de Lisboa e a Universidade do Porto. Em terceiro lugar, houve, como foi público, várias demissões no grupo de trabalho, ou melhor, na Comissão para a Reforma da Lei da Saúde Pública. Quarto lugar, o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do INSA, como aqui já foi referido, mas o Sr. Deputado do Partido Socialista esqueceu-se de referir uma parte do que o Sr. Presidente do Conselho Diretivo aqui disse, e passo a citar, disse que a Universidade Nova tinha uma intenção clara de integração, mas o INSA tinha uma opinião diferente. Quinto, o Sr. Ministro veio dizer a público, numa espécie de recuo público de opinião, que não tinha qualquer intenção de alterar a natureza pública do Instituto Nacional de Saúde, mas apenas e só de reajustar recursos e meios, como se uma integração numa universidade pública alterasse a natureza pública do INSA. Não alterava. São palavras faliciosas e, no nosso entender, apenas e só para ganhar tempo. O Sr. Reitor da Universidade de Nova Lisboa confirma a produção desse mesmo documento e confirma a intenção de a integração ser uma possibilidade e confirmou nesta comissão. O Sr. Bastionário da Ordem dos Médicos disse aqui, e passo a citar, que o problema do INSA foi a gota de água que provocou a saída das organizações médicas da Comissão da Saúde Pública, da Reforma da Saúde Pública. E disse mais, disse claramente e com todas as letras nesta comissão, que estava o Sr. Diretor-Geral da Saúde, em nome do Sr. Ministro, a negociar a integração do INSA na Universidade Nova de Lisboa. Portanto, perante tudo isto, as minhas questões são as seguintes. Qual é que é a vossa percepção de todo este processo e, no vosso entender, onde é que teve origem o início deste processo que, no mínimo, denominamos como caótico e escandaloso e que envolve um instituto de extrema importância como é o INSA? Segunda questão, Em que é que este todo despoletar de acontecimentos pode afetar, para concluir, Sr. Presidente, e influenciou a saída da vossa organização do grupo de trabalho? Ou seja, como disse o Sr. Bastonário, foi esta a gota de água para a vossa saída? E em terceiro, pergunto-vos se o Ministério da Saúde e o Sr. Ministro tratou esta matéria com a lisura e com a transparência que era devida quando falamos do Instituto desta importância. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia. Estas audições já vão alongadas sobre este tema e há várias coisas que já foram, entretanto, pelo menos repetidamente ditas sobre este assunto por várias entidades diferentes. E, portanto, as perguntas que tenho são breves. Antes disso, gostava só de vos dar conta de que, das várias audições que aqui tivemos, no, designadamente do Sr. Presidente do INSA e do Sr. Ministro da Saúde, dos bolseiros que trabalham no INSA, da Ordem dos Médicos, do Sr. Reitor da Universidade Nova, portanto, várias entidades que aqui já vieram prestar esclarecimentos, de uma forma geral, não sei se é um recuo ou se sempre foi assim, não sei dizer, mas o que nos tem sido recorrentemente dito é, ou temos sido recorrentemente tranquilizados no sentido de nos dizer que não há qualquer orientação no sentido de desmantelar o INSA, que era a ideia que inicialmente tinha sido propagada. Mas sim que há algumas pequenas diferenças de entendimento. Digo pequenas porque nos foi transmitido nestes termos. Se são pequenas ou não, é também parte da pergunta que vos quero colocar. Houve inicialmente então dois grupos de trabalho, um no qual o INSA sempre esteve integrado, que tinha a ver com a Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica, e um segundo que foi criado por uma aproximação da Universidade Nova, onde o INSA não estava representado, mas segundo o seu Presidente sempre esteve informado do que lá se passava. Todos nos têm dito que a ideia é somar, é acrescer valências ao INSA, os bolseiros mais preocupados com o que isso significa do ponto de vista da sua carreira, mas todos os restantes dizendo que não há nenhuma orientação de uma nova orgânica do INSA, há sim uma procura de novos consórcios, novas valências. Pronto, isto é mais ou menos o pano de fundo que nos tem sido transmitido. Depois, também nos foi dito que a Universidade Nova, sendo externa a esta entidade, talvez tivesse uma orientação diferente, mas que isso nunca prosseguiu nesses termos. O Sr. Ministro também nos disse que tinha reunido com o próprio INSA e que nessa reunião o que tinha feito era até desafiar as lideranças a novos projetos, a levar o INSA mais longe, quais é que podiam ser as ideias que as próprias lideranças intermédias quisessem trazer à discussão para fortalecer o INSA enquanto laboratório do Estado, e que essa era sempre a sua, do Ministro da Saúde, ideia era que se mantivesse enquanto um laboratório do Estado público e forte. Pronto, dito isto, o que eu pergunto é de facto a mesma coisa, o que é que levou, em que momento e o que é que levou à vossa decisão de abandono do grupo, se ainda se mantém as preocupações que tinham na altura, depois de tantos esclarecimentos que foram prestados, e quais é que são as preocupações que neste momento devemos ter, porque sinceramente a mim parece-me já estar tudo esclarecido, mas posso não estar a ter a informação correta e, portanto, se ainda há alguma linha de preocupação que queiram partilhar connosco sobre esta matéria.
Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava então a palavra à Sra. Deputada do PCP, Ana Mesquita. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores representantes aqui presentes da Associação de Médicos de Saúde Pública e agradecer-lhes a sua presença aqui em comissão e dizer, se calhar, em termos de enquadramento, a posição do PCP sobre o INSA, porque é uma questão que para nós também é importante reafirmar em qualquer circunstância, e nós consideramos que é uma importante estrutura pública com funções muito, muito relevantes e, como é conhecido, em termos de Laboratório Nacional de Saúde Pública, Laboratório Nacional de Referência, Observatório Nacional de Saúde, que têm tido um papel extremamente relevante no acompanhamento de situações ainda muito recentes, até como foram os casos de legionela, hepatite A e sarampo, enfim, uma série de outras circunstâncias que de facto fazem ressaltar aquilo que é a importância do INSA. E para nós, portanto, tendo em conta tudo isto, só um instituto público com características de laboratório de Estado cumpre estas funções de acordo com a independência e isenção que as necessidades de saúde do país exigem. E portanto, o que nós consideramos é que tem que ficar absolutamente inequívoco inequívoco a todo o nível que o INSA não pode ser de algum modo privatizado ou entregue a qualquer outra estrutura e deve manter-se como laboratório de Estado com estas suas características e deve até ser reforçado na sua capacidade de produção e de intervenção. E, portanto, quando nós falamos de que, de facto, esta discussão parece que a água está relativamente fria no que concerne a este tipo de eventuais alterações, relembrar também aquilo que foi uma política de desmantelamento de laboratórios do Estado, que foi ocorrendo ao longo dos... E, portanto, para nós, nesta matéria, mais vale prevenir do que remediar e afirmar taxativamente a nossa opinião relativamente a esta matéria. Evidentemente que nós tivemos audições anteriores que foram confirmando a existência do tal grupo paralelo, informal. O que nós gostaríamos de vos perguntar de que forma e de que modo se processou o conhecimento da existência deste grupo informal e das suas conclusões? E gostaríamos de entender como é que se procedeu neste aspecto e de que modo também tiveram conhecimento do tal relatório que estará a aventar a possibilidade e que estará na posse do Governo, aventando a possibilidade, entre outras ideias, de tal desmantelamento do INSA e da sua integração em universidades. Descompondo aqui algumas questões e reduzindo isto, era-nos interessante também perceber qual é de facto a vossa opinião acerca desta hipótese, e era isso que também colocava. Tendo em conta todo o processo, a forma como ele se foi desenrolando, aquilo também ao fim e ao cabo nos trouxe aqui todos hoje a discutir esta matéria, também gostávamos de perceber qual é a avaliação que fazem relativamente precisamente a todo este processo, porque nos pareceu que há aqui uma série de confusões que eventualmente poderiam ter sido evitadas portanto, era também conhecer, de facto, a vossa opinião sobre este assunto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Concluímos aqui a primeira ronda e dava a palavra, portanto, ao Dr. Ricardo Mexia e ao Dr. Hugo Esteves. Faz favor.
Muito obrigado. Bom dia, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Agradecer desde já a oportunidade de vir aqui prestar alguns esclarecimentos e responder às vossas questões. Começaria por uma declaração de interesses. Sou funcionária do Instituto Ricardo Jorge. As intervenções que vou fazer aqui são estritamente no meu papel enquanto Presidente da Associação. Desde mais dizer que, e penso que foi quase transversal a todos os grupos parlamentares, a questão sobre a demissão. E se calhar eu começaria um pouco por aí e um bocadinho a montante disso. E é bem verdade que esta demissão não foi isolada da Associação, foi feita e tomada no contexto do Fórum Médico, que congrega diversas organizações médicas, algumas delas, como referiram, já foram aqui ouvidas em comissão parlamentar, e portanto foi uma decisão que não foi irrefletida. E mais do que não ter sido irrefletida, era uma decisão que estava em cima da mesa ainda antes desta questão do INSA ter sido tomada conhecida. E, portanto, eu julgo que é importante também ter esse dado. A questão concreta desta potencial saída do INSA da esfera do Ministério da Saúde para uma outra tutela foi, de facto, a gota que fez transbordar esse copo que já estava cheio e já estava cheio quase há 2 anos. E, portanto, voltando um pouco atrás, o que nós entendemos é que uma reforma da saúde pública deve abordar as suas diversas vertentes, desde a componente local, regional e necessariamente nacional, e eventualmente até uma componente internacional. Mas versando sobre a componente nacional, há 2 instituições cujo papel é inultrapassável na saúde pública. Estamos a falar do Instituto Ricardo Jorge e, naturalmente, da Direção-Geral da Saúde. E quando nós fomos convidados a integrar a Comissão de Reforma da Saúde Pública, uma das matérias que achámos que devia ser discutida é precisamente o papel destas 2 instituições nacionais. Não só individualmente, mas também a forma como se articulam, porque frequentemente há alguns equívocos sobre o papel de uma ou de outra. E, portanto, para nós, esta discussão à cabeça era essencial. E o que nós entendemos, e foi isso que é a percepção das diversas organizações médicas, é que essa discussão não ocorreu. O que ocorreu antes nessa reforma foi inicialmente, digamos, na primeira fase dessa reforma, nós não estávamos ainda integrados no grupo, foi a produção de um conjunto de espaços relacionados com a autogestão, os autocuidados, a literacia. Depois, então, já com a nossa colaboração e numa fase inicial, um bocadinho ad hoc, com o início da produção de uma proposta de lei que acabou por chegar aqui à Assembleia, Pelo meio, houve algumas circunstâncias, até com alguma precipitação no envio da proposta para a tutela, e que motivaram até, na altura, uma decisão do Sr. Diretor-Geral de colocar o seu lugar à disposição. E depois, numa terceira fase, houve então um despacho com a nomeação da comissão, para a qual a associação foi então convidada. E desde essa fase, continuámos a insistir que era útil e imprescindível fazer uma discussão sobre o modelo antes de nos dedicarmos à elaboração da lei. Até porque, em boa verdade, a elaboração da lei é mais um ato técnico do que propriamente uma questão do ponto de vista de opções em relação àquilo que pretendemos para a saúde pública. Não entendeu assim o Sr. Diretor-Geral, que é quem coordenava os trabalhos, e, portanto, o grupo dedicou-se a produzir uma proposta de lei que, na prática, versa sobre, até de uma forma muito detalhada, aquilo que deve suceder aos serviços de saúde locais. Mas tem muito pouco, ou diria quase nada, sobre o que são o papel de duas organizações que aqui já referi, a DGS e o INSA. E, portanto, esse descontentamento foi-se avolumando, máximo, quando o documento, portanto, a proposta de lei, concretamente, foi enviada para o Conselho de Ministros e acabou por chegar aqui à Assembleia. Portanto, o problema concreto, e respondendo agora à vossa questão sobre a problemática do INSA, foi que ninguém naquela comissão, ou pelo menos os membros da comissão, que não o seu presidente, tinham conhecimento do que se estava a passar. E, portanto, entendemos que, tendo em conta que já há largo tempo vínhamos levantando a questão sobre a necessidade dessa discussão ser tida naquele fórum, e de repente percebemos que há um outro fórum que está a discutir e até já tem propostas escritas sobre isso, para nós isso de facto foi, como disse há pouco, a gota d'água que levou as organizações médicas a tomar essa decisão. O que é que nós achamos concretamente em relação à questão do INSA? Para nós, o INSA é uma organização essencial para a saúde pública nacional. Tem um papel, enquanto produtor de informação, credível, de qualidade, isenta e independente. E, portanto, é imprescindível que esse papel se continue a verificar. A ligação dos médicos de saúde pública com o Instituto Ricardo Jorge é bastante notória, quer no âmbito dos seus sistemas de vigilância, quer até no componente na sua componente laboratorial, e, portanto, para nós é essencial que essa autonomia, essa independência, essa credibilidade que vem sendo mantida ao longo destes anos não seja perdida. O que nós entendemos também é que também há uma experiência internacional que não podemos descartar. E não há nenhum instituto público da área da saúde pública, a nível europeu, e não conheço a nível internacional nenhum outro exemplo, em que não seja efetivamente um instituto público que não esteja no contexto da academia. É bem verdade que há uma parte do INSA que se dedica à investigação pura, digamos. Mas não podemos esquecer o papel do INSA também no âmbito da saúde pública. E é do equilíbrio entre estas duas forças, entre estes dois componentes, que eu julgo que resulta a força do Instituto Ricardo Jorge. A sua capacidade para responder, por exemplo, foram também aqui referidos os surtos, estamos a falar da legionela, estamos a falar da hepatite A, ou eventualmente também do sarampo, essa capacidade de responder quando solicitado depende, naturalmente, de manter uma, passo a expressão mais livre, uma máquina oleada que permita, numa situação em que é preciso subir essa capacidade de resposta, isso possa ser efetivado de uma forma rápida e sem prejuízo da qualidade da resposta. Enfim, podemos falar de múltiplos sistemas de vigilância no qual os médicos de saúde pública colaboram com o INSA, estamos a falar quer do Revive, estamos a falar da vigilância de múltiplas doenças, estamos a falar de alguns instrumentos que são essenciais para o nosso conhecimento do que é a saúde da população, o Inquérito Nacional de Saúde, o Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico, o Inquérito sobre a Nutrição, estamos a falar do diagnóstico precoce, o chamado teste do pezinho, enfim, há aqui uma multiplicidade de instrumentos que, para os médicos de saúde pública, são essenciais que se mantenham numa ótica de serviço público e não sejam, de alguma forma, transformados numa ótica de investigação, que, friso, também é extremamente importante. O que é que nós fomos sabendo desta situação? Infelizmente, muito pouco. Portanto, o nosso conhecimento do que se foi passando foi, em larga margem, o que foi acontecendo na comunicação social e depois algumas respostas que tivemos até a oportunidade de obter, porque incidentalmente tínhamos reunião com o Sr. Ministro da Saúde, salvo erro, 2 dias depois da notícia ter surgido na comunicação social. E tivemos a oportunidade de inquirir o Sr. Ministro precisamente sobre essa questão. E o que nos foi dito é que era uma colaboração, uma parceria. Depois, fruto de algumas notícias que foram surgindo a público, aparentemente era algo mais do que isso. Ficamos contentes se já não é assim e se efetivamente esta pretensão de incluir o Instituto Ricardo Jorge na Academia já não será exatamente o modelo. Entendemos, naturalmente, como já disse, até no contexto da reforma da saúde pública, que provavelmente o seu papel, a sua organização deve ser discutida, deve ser melhorada. Mas isso deve ser feito no fórum próprio, numa comissão independente e que possa, de facto, avançar nas questões da reforma de saúde pública. Não sei se já abordei todas as questões que me tinham sido colocadas, não sei se... Doutor Gustavo, quer acrescentar alguma coisa?
Muito bom dia, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Eu queria apenas complementar aqui duas ou três informações sobre as questões que aqui foram colocadas e que, em geral, nós partilhamos as preocupações sobre o INSA que aqui foram mencionadas. Portanto, a questão do INSA, nós integrámo-la numa questão mais vasta que diz respeito à reforma da saúde pública, que, como sabem, ainda está em discussão e do qual também temos sido muito críticos, não só a Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, mas todas as organizações médicas que têm participado na reforma, a Ordem dos Médicos e Sindicatos Médicos. E dizer que aqui, em relação a esta matéria do INSA, não está em causa de forma nenhuma a necessidade de repensar e discutir o INSA. Nós temos claramente a convicção que o INSA não pode ser alienado do Estado. Pelo contrário, nós defendemos claramente o reforço do papel do INSA em várias áreas e aqui certamente nas anteriores audições foi abordada a questão do papel do INSA nas doenças transmissíveis, nas doenças não transmissíveis que contribuem em larga medida hoje para a elevada morbilidade e mortalidade do nosso país, o papel insubstituível em relação a questões universais para os cidadãos, lembro o teste do pezinho, o Registro Nacional de Anomalias Congénitas ou, por exemplo, a questão da resposta e do apoio a surdos e emergências em saúde pública, mas queria reforçar aqui outro aspecto muito importante, que é termos o INSA com um papel relevante, com uma raiz no terreno e com uma importância, como instrumento para exercício do poder arbitrário do Estado na defesa da saúde pública. Isto significa um apoio direto às autoridades de saúde no seu processo de tomada de decisão. E, aliás, o caminho que estava a ser feito era nesse sentido. Uma boa parte, por exemplo, das análises feitas às águas de consumo humano, às águas de lazer, tinha sido recentemente transferida, por exemplo, da ARS-LVT, aqui da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, exatamente para o INSA. Por outro lado, o INSA tem que ter um papel também importante, como disse, em outras áreas que considero quase universais. Eu relembro o papel do INSA, por exemplo, na área da patologia clínica, das análises clínicas, nos reclusos em Portugal. Portanto, uma boa parte das análises clínicas feitas pelos 14 mil reclusos em Portugal, não serão na totalidade, neste momento ainda não está toda a rede de estabelecimentos prisionais coberta, é efetuada pelo Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge. Por outro lado, os médicos e penso que os profissionais de saúde têm uma preocupação sempre com grande cuidado, a questão da informação de saúde independente, rigorosa e credível. Porque sobre essa matéria Ao longo dos, últimos anos, e temos agora recentemente o relatório da Primavera que o comprova, penso que é importante salvaguardarmos uma entidade que possa disponibilizar essa informação, não só aos profissionais, no âmbito da sua intervenção, mas também aos cidadãos. Portanto, concretamente em relação à questão do processo e da nossa avaliação do processo, nós, de forma nenhuma, nos queremos excluir dele. Temos uma avaliação, e demos nota pública disso, muito crítica sobre como a condução deste processo e, em geral, da reforma da saúde pública, mas mantemos a total abertura para rediscutir e repensar as funções do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge.
Muito obrigado. Passava então à segunda ronda e começava pelo 2 minutos a cada senhor deputado, a cada grupo parlamentar, e dava a palavra ao senhor deputado Simão Ribeiro, faz favor, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Novamente, agradecer à Associação de Médicos de Saúde Pública pelas respostas aqui prestadas e de ser mais apenas 2 considerandos e uma última pergunta. O primeiro considerando é que, sendo, como os senhores aqui referiram, que o INSA, a par da DGS, são peças fundamentais naquilo que deve ser a estratégia de saúde pública no nosso país, e sendo aquilo que foi aqui facilmente perceptível quanto ao modo de funcionamento do Grupo de Trabalho de Revisão da Lei de Saúde Pública e sobre aquilo que teve a acontecer em paralelo a esse mesmo Grupo de Trabalho, eu quero dizer em nome do Grupo Parlamentar do PSD que estou absolutamente esclarecido sobre o modus operandi e a forma como o Sr. Ministro da Saúde geriu os processos e sobre um instituto tão importante como é o INSA e sobre uma matéria tão relevante para a saúde dos portugueses em geral como foi esta. Tenho apenas e só uma questão ou duas para lhes colocar e para finalizar. Em primeiro lugar, qual é que é a vossa avaliação desta proposta de revisão da Lei de Saúde Pública que deu entrada na Assembleia? Ou seja, no vosso entender, isto corporiza verdadeiramente um texto legislativo consistente e verdadeiramente uma estratégia de saúde pública nacional, ou, possamos chamar assim, é mais uma mera compilação de vários diplomas avulsos e que aqui são vertidos? Ou seja, qual é que é a vossa percepção da ambição deste texto legislativo? E depois, passo a expressão e perdoem uma forma linguística que vou utilizar, vale a pena trabalhar nesta proposta em sede do Parlamento e noutros fóruns, ou é um caso perdido e mais vale começar o processo do início? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Graça, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bem, agradecer à Associação dos Médicos de Saúde Pública as declarações que aqui prestaram e que repetem aquilo que é o essencial, que foram os depoimentos das várias entidades aqui ouvidas. Isto é, vale a pena frisar o ponto de que o Sr. Ministro da Saúde, em nome do Governo, rejeitou categoricamente aqui qualquer intenção de privatizar ou alterar a estrutura orgânica do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, mas disse mais, e aliás vem de encontro àquilo que a Associação aqui frisou, que o INSA, independentemente disso, precisa de modernizar-se e de relançar até internacionalmente, sobretudo ao nível da investigação. Foi uma declaração, aliás, que foi respeitada pelo Presidente do INSA, quando aqui declarou também que em nenhum momento foi referido pelo Ministério da Saúde um desmantelamento, uma separação ou uma integração do Instituto na Universidade Nova de Lisboa. Sem, contudo, deixar de reconhecer que o INSA precisa também de se modernizar, falou mesmo da necessidade de uma auditoria externa ao próprio modelo do INSA, e sem aceitar que a administração do INSA é em prioridade reforçar as capacidades de resposta de investigação e que era útil criar pontos com instituições, nomeadamente da academia. Portanto, muito aquilo que os senhores também aqui vieram dizer, para além de que o próprio reitor da Universidade de Lisboa recusou qualquer tese de conspiração para unilateralmente engolir o INSA. Portanto, aquilo que nos parece é que esta situação foi empolada. E eu acho que é pena ter sido empolada, porque no âmbito da reforma da saúde pública, essa sim devia ter sido o debate que tivéssemos maior importância. E se tivéssemos todos, de facto, centrados na importância que havia sobre essa construção legislativa da reforma da saúde pública, e se não quiséssemos distrair com pequenas coisas, como aqui fica claro em algumas intervenções de alguns seus deputados, este assunto teria morrido, na minha opinião, no primeiro dia ou nas primeiras horas após a publicação, e hoje todos reconhecemos que, ao fim de muitas audições, estamos já aqui a repetir argumentos que não trazem absolutamente nada de novo, nem ao INSA e muito menos à reforma da saúde pública. E aquilo que eu lhe perguntava, para terminar, é se não acha de facto que a reforma da saúde pública, a lei da saúde pública que está em debate no Parlamento, é ou não é de facto uma reforma muito importante, e essa sim é que devia ter o foco e a atenção de todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Jorge Falcato. Faz favor.
Muito obrigado. Bom, agora é consensual a importância do INSA e a necessidade de se manter na esfera pública. Quer dizer, isto é de saudar, embora tenha, de facto, quer dizer, de acordo com as audições que nós ouvimos até agora, tenha de facto estado em cima da mesa a sua integração na Universidade Nova. Quer dizer, isto penso que é também um facto que podemos constatar, e felizmente que houve esta discussão pública e que deixou de estar restrita a um grupo de trabalho que levou a este, quanto a nós, recuo nesta posição de poder sequer se pôr a hipótese de integração e desmantelamento do Instituto. Então, pensamos que é de aproveitar a presença, quer dizer, aproveitar este desfecho que nos parece que, com as garantias dadas pelo Sr. Ministro, será efetivamente o não desmantelamento e a não integração do Instituto, para vos perguntar outra questão que é a seguinte. Quer dizer, o que é que, na vossa opinião, deverá ser a evolução do Instituto daqui para a frente? Quer dizer, como é que será possível reforçar a área de investigação, o reforço das unidades de investigação, se, na nossa opinião, poderão ter uma dupla tutela do Ministério da Saúde e do Ministério da Ciência e do Ensino Superior, mas que, quanto a nós, deverá evitar a integração pura e simples nas universidades ou nas fundações que agora são as universidades. Como é que vem o futuro do Instituto e, no reforço do seu papel, que é tão importante ao nível da saúde pública, que reforço também da área de investigação que se poderá fazer, colaborando com certeza com as instituições universitárias e académicas em geral, mas que o que é que significa para vocês essa colaboração, em que moldes, que modelo é que poderá ser aquilo a seguir?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Gorriça Neto.
Muito favor. Obrigado, Sr. Presidente. Nós queremos só agradecer o vosso esclarecimento na linha de outros, e que neste caso foi muito explícito e muito claro, e na linha de outros que já aqui tivemos. Reafirmar que é patente que houve desorganização na gestão deste processo e que não podemos falar nem de redundância, nem de empolamento, quando se torna patente que foi uma tomada de posição que levou à clarificação de algo que não estava nem transparente, nem muito claro, e disso nós infelizmente já estamos a ter experiência de vários processos geridos dessa forma. Portanto, penso que foi útil a tomada de posição como foram úteis os esclarecimentos. Esses sim é que não podem agora ser empolados, porque a realidade ficou bem patente. Houve uma condução menos linear e menos planeada deste processo, e para nós temos a noção que as questões da saúde pública são relevantes em Portugal. Também temos a noção, e já o dissemos no sítio próprio, ainda que havendo esta transversalidade com a matéria que hoje estamos aqui a discutir, queremos reafirmá-lo, aquilo que está neste momento em discussão não é para o CDS verdadeiramente uma reforma da saúde pública, mas uma compilação de leis que são seguramente relevantes, mas não se trata de uma reforma da saúde pública que terá essa sim que ser feita noutros moldes, e portanto as questões da saúde pública são relevantes. Consideramos que é fundamental que não se repitam os erros que se tornaram patentes na gestão deste processo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Ana Mesquita. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradecer mais uma vez os esclarecimentos que foram aqui prestados. Parece-nos que o país precisa ter a capacidade de análise, decisão e execução no campo da atuação e da intervenção do INSA, e daí ele ser tão importante, até para nós, por uma questão de soberania e de independência face às questões também, àquilo que vem do estrangeiro, e de facto nós temos a necessidade de construir o nosso corpo de conhecimento autonomamente e de intervenção e capacidade de intervenção no terreno. E neste âmbito referiram várias vezes a necessidade de repensar o papel do INSA e de estarem abertos a fazer essa reflexão. Eu gostaria de perguntar se reconhecem designadamente que é necessário e até urgente reforçar a sua capacidade de produção e de intervenção, de que modo consideram que isso poderia ser feito, se já têm alguma reflexão sobre algumas linhas, pelo menos de reflexão sobre essa matéria, porque aquilo que também nos foi sendo colocado, creio eu, em vários campos, mas nas audições que aqui decorreram, tem a ver com esta alertas que foram deixados sobre a necessidade de reforço de financeiro, de meios, de equipamentos, mas também de reforço de meios humanos, mais concretamente do próprio INSA. E nós gostaríamos também de perceber qual é a vossa opinião relativamente a esta matéria, tendo em conta também que várias entidades que aqui foram auscultadas efetivamente foram recusando a alteração da natureza e da orgânica ou da integração orgânica do INSA, e precisamente dizendo que o que era preciso era reforçar o seu papel. Eram estas as questões que deixava para finalizar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor.
Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, muito obrigado pelas perguntas, e eu fico contente, de facto, desta segunda ronda de perguntas se focar naquilo que para nós é efetivamente aquilo que nos move, que é a verdadeira reforma da saúde pública que nós vemos vendo adiada já há demasiado tempo. A reforma anterior, chamada dos cuidados de saúde primários, assumindo que a saúde pública estava incluída nos cuidados de saúde primários, efetivamente não foi uma verdadeira reforma dos cuidados de saúde primários, foi uma reforma da medicina geral e familiar, e a saúde pública acabou por ser acomodada nesse contexto. E, portanto, é algo que vimos reclamando há longo tempo, que é uma verdadeira reforma da saúde pública. E, portanto, foi com alento que vimos, até no programa deste Governo, a questão de uma nova ambição para a saúde pública. Porque, efetivamente, isso também temos, é uma ambição para a saúde pública. E, portanto, é com alguma tristeza que temos constatado que essa ambição não se tem depois materializado na concretização efetiva de uma nova ambição. Foi aqui referido qual é que era a nossa posição em relação à proposta de lei. Bem, penso que tinha aflorado essa questão na resposta inicial, mas para concretizar, nós não nos revemos na proposta que foi remetida, na medida em que não teve essa reflexão mais global, e que é verdade que a saúde pública, digamos, padecia de alguma desorganização ou desordenamento jurídico fruto do seu conteúdo estar disperso por uma multiplicidade de diplomas, e que, portanto, era útil de alguma forma codificá-lo ou articulá-lo numa peça eventualmente única. Mas eu julgo que uma reforma não pode ser isso, não pode ser só isso. E diria mais, até no próprio despacho que cria, digamos, a terceira geração do grupo da reforma da saúde pública, é verdade que a parte normativa é um dos pontos do caderno de encargos, mas há mais. E diria até que a parte normativa vem depois do resto. primeiro discutimos a questão do ponto de vista conceptual e depois, havendo acordo nessa concessão, então materializá-lo numa norma que possa, de alguma forma, concretizar esse desígnio ou esse esquema de organização. E, portanto, para nós é essencial que esse debate seja tido, e não foi tido ainda. De alguma maneira, discutiu-se agora a questão do INSA, e foi pedido alguma reflexão sobre o futuro e que é que pode ser concretizado, mas diria também mais, esta discussão que se está a ter para o INSA também tem que ser exatamente no mesmo modelo para a DGS. O que é que está bem, o que é que está mal, o que é que tem que ser melhorado. E sobre isso ainda ninguém falou. Nós queríamos ter falado, mas isso até agora não aconteceu. E para nós é fundamental que aconteça, até, já agora diria, estamos num período de transição da própria Direção-Geral, com a cessação do mandato do atual Diretor-Geral por limite de idade, previsível para o fim do ano, e portanto, se calhar é até uma oportunidade ímpar para fazer essa reflexão de uma forma aprofundada e traçando então um rumo para o futuro. Portanto, na nossa ótica, e concretamente no que toca à lei da saúde pública, dizer também que o trabalho que foi desenvolvido por múltiplas pessoas ao longo tempo também não pode ser agora menorizado. Portanto, há ali muito trabalho feito. Mas há muito trabalho feito em matérias até que diria que não são bem da reforma, são de lacunas que existiam na saúde pública e que já deviam estar supridas há muito tempo. É incrível, e concordarão comigo, que a saúde pública não tenha um sistema de informação próprio. É inacreditável, diria. Tendo em conta que nós temos que tomar decisões com base em informação sólida e credível, como é que a saúde pública, num país com uma informatização tremenda da saúde, não tem, de facto, um sistema de informação dedicado? Portanto, o trabalho que foi desenvolvido nesse sentido é seguramente útil e que queríamos e gostaríamos de ver materializado. Temos depois a questão da contratualização. Mais até do que a própria contratualização das unidades de saúde pública e dos serviços de saúde pública, o que nós entendemos é que a saúde pública deve ter um papel na contratualização de todas as unidades que concorrem para prestar cuidados de saúde. São os médicos de saúde pública e as unidades de saúde pública que, através da análise da informação disponível, podem aferir quais são as necessidades, definir quais são as prioridades de intervenção e, portanto, devem contribuir de forma relevante para a contratualização das diversas unidades que podem, naturalmente, resolver ou, eventualmente, mitigar os eventuais problemas de uma dada população. Mas, mais do que isso, a tal reflexão global que nós entendemos que devia ter sido feita desde o início, mas está escrito, nós entendemos que a saúde pública devia ter uma comissão de reforma em igualdade de circunstâncias com as outras três que foram criadas, para os cuidados de saúde primários, para a reforma hospitalar e para os cuidados continuados. Existe até alguma, diria, confusão entre a reforma dos cuidados de saúde primários, que integra também elementos da saúde pública e que se dedicou em parte também a essa reforma de saúde pública, e este outro grupo de trabalho. Estes dois grupos só se reuniram formalmente já neste ano, mais de um ano e meio depois de terem começado a discutir a reforma da saúde pública. Isto não faz de todo sentido. E, portanto, para nós, há muito trabalho feito, mas seguramente que na proposta de lei ainda falta muita coisa. E até diria, o senhor deputado Simão Ribeiro referiu-se à Comissão de Revisão da Lei da Saúde Pública. De facto é um lapsus linguae, porque não é de facto a revisão da lei. A Comissão era de Reforma da Saúde Pública. Transformou-se, foi numa Comissão de Reforma de Revisão da Lei. E isso é parte do problema. Portanto, para nós, não, acho que é excessivo dizer que devemos começar do zero, porque já estamos, diria, para lá do zero. Falta é discutir um conjunto de áreas que essas sim nunca foram abordadas naquele grupo de trabalho. Designadamente a reforma do INSA, que agora veio para a luz do dia, e, como disse, a reforma da própria Direção-Geral. Passando agora para que matérias é que o INSA poderia inovar ou em que é que se devia dedicar. Bem, há um conjunto de questões que são prementes na área da saúde pública. As matérias conexas com a promoção, as matérias conexas com a prevenção. Falamos muito nestes temas e é uma matéria que é recorrente. Falta é passarmos à ação. toda a gente já identificou que, de facto, a prevenção é o caminho, até do ponto de vista da poupança dos recursos. Porque investir na prevenção agora é poupar recursos no futuro, mais tarde, com mais prejuízo para a população. Falta é, de facto, materializar esse investimento na prevenção. Diria que é preciso, e também já abordei isso há pouco, este equilíbrio entre aquilo que é a saúde pública, no sentido de quais são as necessidades de saúde da população, têm que encontrar um equilíbrio entre aquilo que é, digamos, a investigação blue skies, ou seja, eu poder investigar aquilo que pode ser interessante e fazer a translação disso para coisas que se materializem com ganhos em saúde. E eu acho que esse é um aspecto fundamental. Outro aspecto essencial é a questão da avaliação de impacto em saúde, que essa até foi discutida, de alguma forma, no grupo de reforma, mas que nos faltam competências em Portugal. E, portanto, talvez esse também possa ser um papel do INSA, que de alguma maneira já tem, na medida em que é responsável, por exemplo, pela avaliação do Plano Nacional de Saúde. E, portanto, se calhar falta crescer nessa área, que é uma área que diria que não só o INSA, mas até o país, tem algum déficit de capacidade instalada. Depois, já aqui o aflorámos, mas se calhar tem que ser mais clarificado, que é qual é que é o papel do INSA, digamos, no ecossistema da saúde pública? Onde é que deve colocar a sua intervenção? E falou-se também da articulação, quer com a academia, mas também, diria, com os outros parceiros da sociedade que têm um contributo para a saúde. E o INSA tem múltiplas parcerias, quer com organizações da área da sociedade civil, quer com a academia. E, portanto, talvez seja uma questão de aprofundar ou clarificar qual é que é o contributo de cada uma das entidades para esse concurso. Julgo que é útil definir-se qual é a missão do INSA e uma das áreas que é, muitas vezes, causa até alguma indefinição, é a área charneira com aquilo que é o papel da Direção-Geral. E muitas vezes confunde-se o que é o papel de um e o que é um papel do outro. E, portanto, uma clarificação de qual é que é o papel da Direção-Geral e qual é o papel do INSA, eu acho que é fundamental. Numa abordagem muito, diria, se calhar superficial, acho que qualquer país deve ter duas organizações, pelo menos. Deve ter uma organização da tutela do seu Ministério, que implementa a política de saúde do Governo e que tem um aspecto operacional, se quisermos. E deve ter outra organização que, independente e autónoma desta, avalia os resultados dessa política e define quais é que são as prioridades e as necessidades da população. Portanto, estas duas organizações devem coexistir e o seu papel, naturalmente, que é essencial, diria, em articulação, para que possamos ter mais ganhos em saúde e proteger a saúde das nossas populações. Portanto, eu acho que é importante que se possa pensar nas coisas de forma articulada, com uma definição clara do papel de uma e outra organização e que isso seja feito de forma transparente. Eu julgo que E tive a oportunidade também de assistir a algumas das audições que foram tidas aqui na Comissão Parlamentar a propósito deste tema. E foram falados sobre vários documentos. Um documento da AICIB, um documento do eventual grupo de trabalho. Eu julgo que era útil que esses documentos fossem disponibilizados para que as pessoas possam, de facto, porque se trabalhou nesse sentido, provavelmente o relatório e não apenas a questão integração na Universidade Nova, haverá outras matérias que seguramente são úteis. Se houve pessoas que trabalharam um ano a produzir um relatório, seguramente que as suas conclusões e o que lá está é útil para que todos possamos refletir. E, portanto, eu acho que era útil que essa documentação fosse tornada disponível e que as pessoas, então, pudessem consultar de forma a tirar as suas conclusões. Muito obrigado.
Se não há mais questões, agradeço Ricardo Mexia e ao Dr. Hugo Esteves os esclarecimentos que nos deram e a ajuda para esclarecermos este tema, que é a questão do INSA, e em representação da Associação dos Médicos de Saúde Pública agradeço a vossa presença aqui. Muito obrigada. Não, eu não ponho mais perguntas porque isto é... Então, só um requerimento, faz favor.
Sr. Presidente, muito rápido, é só para requerer que sejam disponibilizados os documentos que os doutores acabaram de referir à Comissão Parlamentar de Saúde. Muito obrigado.
Com registro. Reiniciamos então os nossos trabalhos. Eu dava as boas-vindas aos representantes da Associação de Saúde Pública, ao Dr. Ricardo Mexia e ao Dr. Hugo Esteves. Pedi desculpa deste atraso, mas as discussões são se têm alguma vivacidade. Hoje os temas também eram temas que mereciam a nossa discussão e o nosso aprofundamento, por isso e peço desde já desculpa por essa questão. Nós temos, o requerimento é do Bloco de Esquerda, e o tema era prestar explicações sobre o INSA. Eu dava a palavra desde já, porque é assim que começa, pelo grupo parlamentar requerente, sendo que são 3 minutos a cada grupo parlamentar. Os professores depois responderão em conjunto a todos os grupos parlamentares, depois teremos uma segunda ronda de 2 minutos a cada grupo parlamentar e responderão também em conjunto. Senhor Deputado Jorge Falcato, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Em primeiro lugar, agradecer a presença. E vou ser muito, muito breve. Pronto, nós soubemos que o Ministério da Saúde e Tecnologia teriam incentivado a criação do grupo de trabalho para a integração do INSA na Universidade. E esta foi uma preocupação que me surgiu, porque isto significaria o desmembramento do INSA. E porque toda a situação era pouco clara, por isso solicitámos estas audições para clarificar a situação. Neste momento, nós já temos algumas audições feitas e o que é o facto é que o presidente do INSA e alguns investigadores comprovaram a intenção que houve de integração do INSA na Universidade Nova e manifestaram a preocupação e demonstraram a preocupação e uma posição contra esta integração. Tivemos conhecimento na altura que a Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública se teria demitido da Comissão para a Reforma da Saúde Pública, também por causa desta situação de integração do INSA. Isso era a principal pergunta que eu faria, é exatamente essa, é porquê esta demissão e porquê essa tomada de posição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se do que o Sr. Deputado é o Simão, peço desculpa, não sei se o Sr. Deputado António Salles é o Sr. Deputado Luís Graça. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra, invertemos aqui as instituições. Força, faz favor.
Muito obrigado, bom dia, Srs. Deputados, muito obrigado por virem a esta comissão esclarecer um assunto que, por mais tentativas de aquecer a água continua próxima do degelo. Uma pequena correção. O grupo de trabalho que foi criado, pelo menos aquilo que consta do Conselho de Ministros, não foi criado com o objetivo de integrar o INSA em qualquer instituto superior. O grupo de trabalho não tinha esse objetivo. Pelo menos é isso que eu depreendo daquilo que foi da resolução do Conselho de Ministros. E, portanto, devemos começar por aqui, por dizer que o objetivo não era esse. O objetivo era outro, no limite seria arranjar formas de potenciar o trabalho do INSA, nomeadamente a nível da investigação. Além disso, já por aqui passaram anteriormente várias pessoas que estiveram ligadas a este processo, várias personalidades que estão ligadas a este processo, e parece-me hoje que é claro que nunca houve nenhuma intenção de alterar o modelo de organização do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, desde logo quando o Sr. Ministro foi perentório, rejeitando qualquer intenção de privatizar ou alterar a estrutura orgânica do INSA. Esta afirmação não foi contestada por nenhuma das pessoas que foi ouvida pela Comissão de Saúde, nem pelo Presidente do INSA, o Dr. Fernando Almeida, nem tampouco pelo Reitor da Universidade Nova de Lisboa, António Rendas. Admitimos é que num grupo de trabalho que é criado para refletir e para pensar, seja admitido todo o tipo de exercício, sejam levantados todos os cenários E isso é bom, significa que o grupo de trabalho, na minha opinião, funciona, mas cabe depois a quem tem tutela política decidir o caminho. Ora, nunca houve, que se saiba, nunca houve nenhum caminho que levasse à integração do INSA ou à suposta privatização do INSA subscrito pelo Governo e, portanto, nunca foi tomada nenhuma decisão. Qualquer das formas, aquilo que nós gostaríamos também de perguntar, muito sinteticamente, é, de facto, saber porquê que se demitiram, não é? Porquê que a Associação dos Meios de Saúde Pública se demite. Há notícias que levam a crer que a informação não era totalmente partilhada, portanto, gostaríamos de saber que tipo de informação não era partilhada, portanto, o que é que levou a essa demissão, mas também saber da vossa opinião sobre de que formas é que podemos potenciar o próprio Instituto no papel relevante que ele tem na saúde em Portugal, na investigação em Portugal. Sabemos que existem limitações na capacidade do INSA para ter fundos comunitários para desenvolver algumas investigações. Portanto, que tipo de reflexão a Ação dos Médicos de Saúde Pública fez também, de forma a que o INSA tenha um papel ainda mais preponderante do que aquele que tem hoje? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Voltamos então à lista inicial e ao Sr. Deputado Simão Ribeiro, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pedindo desde já desculpa pelo atraso, começar por cumprimentar naturalmente a Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública. Caros colegas, bom, em primeiro lugar, começar por referir que, no entender do Grupo Parlamentar do PSD, o Instituto Nacional de Saúde, no âmbito daquilo que deva ser a política de saúde pública, assume um papel preponderante e decisivo nessa mesma estratégia de saúde pública. Demais e de referir aquilo que é mais público e sobejamente conhecido, é que o INSA é uma referência em termos de investigação, em termos de combate epidemiológico e, portanto, da nossa parte, o maior dos cuidados sempre e o maior das considerações quando versamos ou quando falamos de uma matéria com esta natureza. Houve um conjunto de acontecimentos que, ao longo do tempo, fomos registando e que, de facto, propiciaram todo este assunto e todo este conjunto de informação aparentemente contraditórias e que eu queria aqui explicitar até chegar a duas ou três questões que tenho para lhes colocar. Portanto, eu começava por referir o seguinte. Começou por se criar um grupo de trabalho para a revisão da saúde pública. Em segundo lugar, foi noticiado pelo Jornal Público, a 29/4/2007, que estaria no plano de intenções do Governo a integração do INSA em duas universidades, nomeadamente a Universidade Nova de Lisboa e a Universidade do Porto. Em terceiro lugar, houve, como foi público, várias demissões no grupo de trabalho, ou melhor, na Comissão para a Reforma da Lei da Saúde Pública. Quarto lugar, o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do INSA, como aqui já foi referido, mas o Sr. Deputado do Partido Socialista esqueceu-se de referir uma parte do que o Sr. Presidente do Conselho Diretivo aqui disse, e passo a citar, disse que a Universidade Nova tinha uma intenção clara de integração, mas o INSA tinha uma opinião diferente. Quinto, o Sr. Ministro veio dizer a público, numa espécie de recuo público de opinião, que não tinha qualquer intenção de alterar a natureza pública do Instituto Nacional de Saúde, mas apenas e só de reajustar recursos e meios, como se uma integração numa universidade pública alterasse a natureza pública do INSA. Não alterava. São palavras faliciosas e, no nosso entender, apenas e só para ganhar tempo. O Sr. Reitor da Universidade de Nova Lisboa confirma a produção desse mesmo documento e confirma a intenção de a integração ser uma possibilidade e confirmou nesta comissão. O Sr. Bastionário da Ordem dos Médicos disse aqui, e passo a citar, que o problema do INSA foi a gota de água que provocou a saída das organizações médicas da Comissão da Saúde Pública, da Reforma da Saúde Pública. E disse mais, disse claramente e com todas as letras nesta comissão, que estava o Sr. Diretor-Geral da Saúde, em nome do Sr. Ministro, a negociar a integração do INSA na Universidade Nova de Lisboa. Portanto, perante tudo isto, as minhas questões são as seguintes. Qual é que é a vossa percepção de todo este processo e, no vosso entender, onde é que teve origem o início deste processo que, no mínimo, denominamos como caótico e escandaloso e que envolve um instituto de extrema importância como é o INSA? Segunda questão, Em que é que este todo despoltar de acontecimentos pode afetar, para concluir, Sr. Presidente, e influenciou a saída da vossa organização do grupo de trabalho? Ou seja, como disse o Sr. Bastonário, foi esta a gota de água para a vossa saída? E em terceiro, pergunto-vos se o Ministério da Saúde e o Sr. Ministro tratou esta matéria com a lisura e com a transparência que era devida quando falamos do Instituto desta importância. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia. Estas audições já vão alongadas sobre este tema e há várias coisas que já foram, entretanto, pelo menos repetidamente ditas sobre este assunto por várias entidades diferentes. E, portanto, as perguntas que tenho são breves. Antes disso, gostava só de vos dar conta de que, das várias audições que aqui tivemos, no, designadamente do Sr. Presidente do INSA e do Sr. Ministro da Saúde, dos bolseiros que trabalham no INSA, da Ordem dos Médicos, do Sr. Reitor da Universidade Nova, portanto, várias entidades que aqui já vieram prestar esclarecimentos, de uma forma geral, não sei se é um recuo ou se sempre foi assim, não sei dizer, mas o que nos tem sido recorrentemente dito é, ou temos sido recorrentemente tranquilizados no sentido de nos dizer que não há qualquer orientação no sentido de desmantelar o INSA, que era a ideia que inicialmente tinha sido propagada, mas sim que há algumas pequenas diferenças de entendimento. Digo pequenas porque nos foi transmitido nestes termos. Se são pequenas ou não, é também parte da pergunta que vos quero colocar. Houve inicialmente então dois grupos de trabalho, um no qual o INSA sempre esteve integrado, que tinha a ver com a Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica, e um segundo que foi criado por uma aproximação da Universidade Nova, onde o INSA não estava representado, mas segundo o seu presidente sempre esteve informado do que lá se passava. Todos nos têm dito que a ideia é somar, é acrescer valências ao INSA, os bolseiros mais preocupados com o que isso significa do ponto de vista da sua carreira, mas todos os restantes dizendo que não há nenhuma orientação de uma nova orgânica do INSA, há sim uma procura de novos consórcios, novas valências. Pronto, isto é mais ou menos o pano de fundo que nos tem sido transmitido. Depois, também nos foi dito que a Universidade Nova, sendo externa a esta entidade, talvez tivesse uma orientação diferente, mas que isso nunca prosseguiu nesses termos. O Sr. Ministro também nos disse que tinha reunido com o próprio INSA e que nessa reunião o que tinha feito era até desafiar as lideranças a novos projetos, a levar o INSA mais longe, quais é que podiam ser as ideias que as próprias lideranças intermédias quisessem trazer à discussão para fortalecer o INSA enquanto laboratório do Estado, e que essa era sempre a sua, do Ministro da Saúde, ideia era que se mantivesse enquanto um laboratório do Estado público e forte. Pronto, dito isto, o que eu pergunto é de facto a mesma coisa, o que é que levou, em que momento e o que é que levou à vossa decisão de abandono do grupo, se ainda se mantêm as preocupações que tinham na altura, depois de tantos esclarecimentos que foram prestados, e quais é que são as preocupações que neste momento devemos ter, porque sinceramente a mim parece-me já estar tudo esclarecido, mas posso não estar a ter a informação correta e, portanto, se ainda há alguma linha de preocupação que queiram partilhar connosco sobre esta matéria.
Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava então a palavra à Sra. Deputada do PCP, Ana Mesquita. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores representantes aqui presentes da Associação de Médicos de Saúde Pública e agradecer-lhes a sua presença aqui em comissão e dizer, se calhar, em termos de enquadramento, a posição do PCP sobre o INSA, porque é uma questão que para nós também é importante reafirmar em qualquer circunstância, e nós consideramos que é uma importante estrutura pública com funções muito, muito relevantes e, como é conhecido, em termos de Laboratório Nacional de Saúde Pública, Laboratório Nacional de Referência, Observatório Nacional de Saúde, que têm tido um papel extremamente relevante no acompanhamento de situações ainda muito recentes, até como foram os casos de legionela, hepatite A e sarampo, enfim, uma série de outras circunstâncias que de facto fazem ressaltar aquilo que é a importância do INSA. E para nós, portanto, tendo em conta tudo isto, só um instituto público com características de laboratório de Estado cumpre estas funções de acordo com a independência e isenção que as necessidades de saúde do país exigem. E portanto, o que nós consideramos é que tem que ficar absolutamente inequívoco
inequívoco a todo o nível que o INSA não pode ser de algum modo privatizado ou entregue a qualquer outra estrutura e deve manter-se como laboratório de Estado com estas suas características e deve até ser reforçado na sua capacidade de produção e de intervenção. E, portanto, quando nós falamos de que, de facto, esta discussão parece que a água está relativamente fria no que concerne a este tipo de eventuais alterações, relembrar também aquilo que foi uma política de desmantelamento de laboratórios do Estado, que foi ocorrendo ao longo dos... E, portanto, para nós, nesta matéria, mais vale prevenir do que remediar e afirmar taxativamente a nossa opinião relativamente a esta matéria. Evidentemente que nós tivemos audições anteriores que foram confirmando a existência do tal grupo paralelo, informal. O que nós gostaríamos de vos perguntar é de que forma e de que modo se processou o conhecimento da existência deste grupo informal e das suas conclusões. E gostaríamos de entender como é que se procedeu neste aspecto e de que modo também tiveram conhecimento do tal relatório que estará a aventar a possibilidade e que estará na posse do Governo, aventando a possibilidade, entre outras ideias, de tal desmantelamento do INSA e da sua integração em universidades. Descompondo aqui algumas questões e reduzindo isto, era-nos interessante também perceber qual é de facto a vossa opinião acerca desta hipótese, e era isso que também colocava. Tendo em conta todo o processo, a forma como ele se foi desenrolando, aquilo também ao fim e ao cabo nos trouxe aqui todos hoje a discutir esta matéria, também gostávamos de perceber qual é a avaliação que fazem relativamente precisamente a todo este processo, porque nos pareceu que há aqui uma série de confusões que eventualmente poderiam ter sido evitadas portanto, era também conhecer, de facto, a vossa opinião sobre este assunto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Concluímos aqui a primeira ronda e dava a palavra, portanto, ao Dr. Ricardo Mexia e ao Dr. Hugo Esteves. Faz favor.
Muito obrigado. Bom dia, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Agradecer desde já a oportunidade de vir aqui prestar alguns esclarecimentos e responder às vossas questões. Começaria por uma declaração de interesses. Sou funcionária do Instituto Ricardo Jorge. As intervenções que vou fazer aqui são estritamente no meu papel enquanto Presidente da Associação. Desde mais dizer que, e penso que foi quase transversal a todos os grupos parlamentares, a questão sobre a demissão. E se calhar eu começaria um pouco por aí e um bocadinho a montante disso. E é bem verdade que esta demissão não foi isolada da Associação, foi feita e tomada no contexto do Fórum Médico, que congrega diversas organizações médicas, algumas delas, como referiram, já foram aqui ouvidas em comissão parlamentar. E, portanto, foi uma decisão que não foi irrefletida. E mais do que não ter sido irrefletida, era uma decisão que estava em cima da mesa ainda antes desta questão do INSA ter sido tomada conhecida. E, portanto, eu julgo que é importante também ter esse dado. A questão concreta desta potencial saída do INSA da esfera do Ministério da Saúde para uma outra tutela foi, de facto, a gota que fez transbordar esse copo que já estava cheio, e já estava cheio quase há 2 anos. E, portanto, voltando um pouco atrás, o que nós entendemos é que uma reforma da saúde pública deve abordar as suas diversas vertentes, desde a componente local, regional e necessariamente nacional, e eventualmente até uma componente internacional. Mas versando sobre a componente nacional, há 2 instituições cujo papel é inultrapassável na saúde pública. Estamos a falar do Instituto Ricardo Jorge e, naturalmente, da Direção-Geral da Saúde. E quando nós fomos convidados a integrar a Comissão de Reforma da Saúde Pública, uma das matérias que achámos que devia ser discutida é precisamente o papel destas 2 instituições nacionais. Não só individualmente, mas também a forma como se articulam, porque frequentemente há alguns equívocos sobre o papel de uma ou de outra. E, portanto, para nós, esta discussão à cabeça era essencial. E o que nós entendemos, e foi isso que é a percepção das diversas organizações médicas, é que essa discussão não ocorreu. O que ocorreu antes nessa reforma foi inicialmente, digamos, na primeira fase dessa reforma, nós não estávamos ainda integrados no grupo, foi a produção de um conjunto de espaços relacionados com a autogestão, os autocuidados, a literacia. Depois, então, já com a nossa colaboração e numa fase inicial, um bocadinho ad hoc, com o início da produção de uma proposta de lei que acabou por chegar aqui à Assembleia, Pelo meio, houve algumas circunstâncias, até com alguma precipitação no envio da proposta para a tutela, e que motivaram até, na altura, uma decisão do Sr. Diretor-Geral de colocar o seu lugar à disposição. E depois, numa terceira fase, houve então um despacho com a nomeação da comissão, para a qual a associação foi então convidada. E desde essa fase, continuámos a insistir que era útil e imprescindível fazer uma discussão sobre o modelo antes de nos dedicarmos à elaboração da lei. Até porque, em boa verdade, a elaboração da lei é mais um ato técnico do que propriamente uma questão do ponto de vista de opções em relação àquilo que pretendemos para a saúde pública. Não entendeu assim o Sr. Diretor-Geral, que é quem coordenava os trabalhos, e, portanto, o grupo dedicou-se a produzir uma proposta de lei que, na prática, versa sobre, até de uma forma muito detalhada, aquilo que deve suceder aos serviços de saúde locais. Mas tem muito pouco, ou diria quase nada, sobre o que são o papel de duas organizações que aqui já referi, a DGS e o INSA. E, portanto, esse descontentamento foi-se avolumando, máximo, quando o documento, portanto, a proposta de lei, concretamente, foi enviada para o Conselho de Ministros e acabou por chegar aqui à Assembleia. Portanto, o problema concreto, e respondendo agora à vossa questão sobre a problemática do INSA, foi que ninguém naquela comissão, ou pelo menos os membros da comissão, que não o seu presidente, tinham conhecimento do que se estava a passar. E, portanto, entendemos que, tendo em conta que já há largo tempo vínhamos levantando a questão sobre a necessidade dessa discussão ser tida naquele fórum, e de repente percebemos que há um outro fórum que está a discutir e até já tem propostas escritas sobre isso, para nós isso de facto foi, como disse há pouco, a gota d'água que levou as organizações médicas a tomar essa decisão. O que é que nós achamos concretamente em relação à questão do INSA? Para nós, o INSA é uma organização essencial para a saúde pública nacional. Tem um papel, enquanto produtor de informação, credível, de qualidade, isenta e independente. E, portanto, é imprescindível que esse papel se continue a verificar. A ligação dos médicos de saúde pública com o Instituto Ricardo Jorge é bastante notória, quer no âmbito dos seus sistemas de vigilância, quer até no componente na sua componente laboratorial, e, portanto, para nós é essencial que essa autonomia, essa independência, essa credibilidade que vem sendo mantida ao longo destes anos não seja perdida. O que nós entendemos também é que também há uma experiência internacional que não podemos descartar. E não há nenhum instituto público da área da saúde pública, a nível europeu, e não conheço a nível internacional nenhum outro exemplo, em que não seja efetivamente um instituto público que não esteja no contexto da academia. É bem verdade que há uma parte do INSA que se dedica à investigação pura, digamos. Mas não podemos esquecer o papel do INSA também no âmbito da saúde pública. E é do equilíbrio entre estas duas forças, entre estes dois componentes, que eu julgo que resulta a força do Instituto Ricardo Jorge. A sua capacidade para responder, por exemplo, e foram também aqui referidos os surtos, estamos a falar da legionela, estamos a falar da hepatite A, ou eventualmente também do sarampo, essa capacidade de responder quando solicitado depende, naturalmente, de manter uma, passo a expressão mais livre, uma máquina oleada que permita, numa situação em que é preciso subir essa capacidade de resposta, isso possa ser efetivado de uma forma rápida e sem prejuízo da qualidade da resposta. Enfim, podemos falar de múltiplos sistemas de vigilância no qual os médicos de saúde pública colaboram com o INSA, estamos a falar quer do Revive, estamos a falar da vigilância de múltiplas doenças, estamos a falar de alguns instrumentos que são essenciais para o nosso conhecimento do que é a saúde da população, o Inquérito Nacional de Saúde, o Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico, o Inquérito sobre a Nutrição, estamos a falar do diagnóstico precoce, o chamado teste do pezinho, enfim, há aqui uma multiplicidade de instrumentos que, para os médicos de saúde pública, são essenciais que se mantenham numa ótica de serviço público e não sejam, de alguma forma, transformados numa ótica de investigação, que, friso, também é extremamente importante. O que é que nós fomos sabendo desta situação? Infelizmente, muito pouco. Portanto, o nosso conhecimento do que se foi passando foi, em larga margem, o que foi acontecendo na comunicação social e depois algumas respostas que tivemos até a oportunidade de obter, porque incidentalmente tínhamos reunião com o Sr. Ministro da Saúde, salvo erro, 2 dias depois da notícia ter surgido na comunicação social. E tivemos a oportunidade de inquirir o Sr. Ministro precisamente sobre essa questão. E o que nos foi dito é que era uma colaboração, uma parceria. Depois, fruto de algumas notícias que foram surgidas a público, aparentemente era algo mais do que isso. Ficamos contentes se já não é assim e se efetivamente esta pretensão de incluir o Instituto Ricardo Jorge na Academia já não será exatamente o modelo. Entendemos, naturalmente, como já disse, até no contexto da reforma da saúde pública, que provavelmente o seu papel, a sua organização deve ser discutida, deve ser melhorada. Mas isso deve ser feito num fórum próprio, numa comissão independente e que possa, de facto, avançar nas questões da reforma de saúde pública. Não sei se já abordei todas as questões que me tinham sido colocadas, não sei se... Doutora Gusteves, quer acrescentar alguma coisa?
Muito bom dia, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Eu queria apenas complementar aqui duas ou três informações sobre as questões que aqui foram colocadas e que, em geral, nós partilhamos as preocupações sobre o INSA que aqui foram mencionadas. Portanto, a questão do INSA, nós integrámo-la numa questão mais vasta que diz respeito à reforma da saúde pública, que, como sabem, ainda está em discussão e do qual também temos sido muito críticos, não só a Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, mas todas as organizações médicas que têm participado na reforma, a Ordem dos Médicos e Sindicatos Médicos. E dizer que aqui, em relação a esta matéria do INSA, não está em causa de forma nenhuma a necessidade de repensar e discutir o INSA. Nós temos claramente a convicção que o INSA não pode ser alienado do Estado. Pelo contrário, nós defendemos claramente o reforço do papel do INSA em várias áreas e aqui certamente nas anteriores audições foi abordada a questão do papel do INSA nas doenças transmissíveis, nas doenças não transmissíveis que contribuem em larga medida hoje para a elevada morbilidade e mortalidade do nosso país, o papel insubstituível em relação a questões universais para os cidadãos, lembro o teste do pezinho, o Registro Nacional de Anomalias Congénitas, ou, por exemplo, a questão da resposta e do apoio a surdos e emergências em saúde pública. Mas queria reforçar aqui outro aspecto muito importante, que é termos o INSA com um papel relevante, com uma raiz no terreno e com uma importância, como instrumento para exercício do poder arbitrário do Estado na defesa da saúde pública. Isto significa um apoio direto às autoridades de saúde no seu processo de tomada de decisão. E, aliás, o caminho que estava a ser feito era nesse sentido. Uma boa parte, por exemplo, das análises feitas às águas de consumo humano, às águas de lazer, tinha sido recentemente transferida, por exemplo, da ARS-LVT, aqui da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, exatamente para o INSA. Por outro lado, o INSA tem que ter um papel também importante, como disse, noutras áreas que considero quase universais. Eu relembro o papel do INSA, por exemplo, na área da patologia clínica, das análises clínicas, nos reclusos em Portugal. Portanto, uma boa parte das análises clínicas feitas pelos 14 mil reclusos em Portugal, não serão na totalidade, neste momento ainda não está toda a rede de estabelecimentos prisionais coberta, é efetuada pelo Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge. Por outro lado, os médicos e penso que os profissionais de saúde têm uma preocupação sempre com grande cuidado, a questão da informação de saúde independente, rigorosa e credível. Porque sobre essa matéria Ao longo dos, últimos anos, e temos agora recentemente o relatório da Primavera que o comprova, penso que é importante salvaguardarmos uma entidade que possa disponibilizar essa informação, não só aos profissionais, no âmbito da sua intervenção, mas também aos cidadãos. Portanto, concretamente em relação à questão do processo e da nossa avaliação do processo, nós, de forma nenhuma, nos queremos excluir dele. Temos uma avaliação, e demos nota pública disso, muito crítica sobre como a condução deste processo e, em geral, da reforma da saúde pública, mas mantemos a total abertura para rediscutir e repensar as funções do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge.
Muito obrigado. Passava então à segunda ronda e começava pelo 2 minutos a cada senhor deputado, a cada grupo parlamentar, e dava a palavra ao senhor deputado Simão Ribeiro, faz favor, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Novamente, agradecer à Associação de Médicos de Saúde Pública pelas respostas aqui prestadas e de ser mais apenas 2 considerandos e uma última pergunta. O primeiro considerando é que, sendo como os senhores aqui referiram, que o INSA, a par da DGS, são peças fundamentais naquilo que deve ser a estratégia de saúde pública no nosso país, e sendo aquilo que foi aqui facilmente perceptível quanto ao modo de funcionamento do grupo de trabalho de revisão da Lei de Saúde Pública e sobre aquilo que teve a acontecer em paralelo a esse mesmo grupo de trabalho, eu quero dizer em nome do grupo parlamentar do PSD que estou absolutamente esclarecido sobre o modus operandi e a forma como o Sr. Ministro da Saúde geriu este processo e sobre um instituto tão importante como é o INSA e sobre uma matéria tão relevante para a saúde dos portugueses em geral como foi esta. Tenho apenas e só uma questão ou duas para lhes colocar e para finalizar. Em primeiro lugar, qual é que é a vossa avaliação desta proposta de revisão da Lei de Saúde Pública que deu entrada na Assembleia? Ou seja, no vosso entender, isto corporiza verdadeiramente um texto legislativo consistente e verdadeiramente uma estratégia de saúde pública nacional, ou, possamos chamar assim, é mais uma mera compilação de vários diplomas avulsos e que aqui são vertidos? Ou seja, qual é que é a vossa percepção da ambição deste texto legislativo? E depois, passo a expressão e perdoem-me a forma linguística que vou utilizar, vale a pena trabalhar nesta proposta em sede de Parlamento e noutros fóruns, ou é um caso perdido e mais vale começar o processo do início? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Graça, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bem, agradecer à Associação dos Médicos de Saúde Pública as declarações que aqui prestaram e que repetem aquilo que é o essencial, que foram os depoimentos das várias entidades aqui ouvidas. Isto é, vale a pena frisar o ponto de que o Sr. Ministro da Saúde, em nome do Governo, rejeitou categoricamente aqui qualquer intenção de privatizar ou alterar a estrutura orgânica do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, mas disse mais, e aliás vem de encontro àquilo que a Associação aqui frisou, que o INSA, independentemente disso, precisa de modernizar-se e de relançar até internacionalmente, sobretudo ao nível da investigação. Foi uma declaração, aliás, que foi respeitada pelo Presidente do INSA, quando aqui declarou também que em nenhum momento foi referido pelo Ministério da Saúde um desmantelamento, uma separação ou uma integração do Instituto na Universidade Nova de Lisboa. Sem, contudo, deixar de reconhecer que o INSA precisa também de se modernizar, falou mesmo da necessidade de uma auditoria externa ao próprio modelo do INSA, e sem aceitar que a administração do INSA é imperioso reforçar as capacidades de resposta da investigação e que era útil criar pontos com instituições, nomeadamente da academia. Muito aquilo que os senhores também aqui vieram dizer, para além de que o próprio reitor do Instituto de Lisboa recusou qualquer tese de conspiração para unilateralmente engolir o INSA. Portanto, aquilo que nos parece é que esta situação foi empolada. E eu acho que foi que é pena ter sido empolada, porque no âmbito da reforma da saúde pública, essa sim devia ter sido o debate que tivéssemos maior importância. E se tivéssemos todos, de facto, centrados na importância que havia sobre essa construção legislativa da reforma da saúde pública, e se não quiséssemos distrair com pequenas coisas, como aqui fica claro em algumas intervenções de alguns seus deputados, este assunto teria morrido, na minha opinião, no primeiro dia ou nas primeiras horas após a publicação, e hoje todos reconhecemos que ao fim de muitas audições estamos já aqui a repetir argumentos que não trazem absolutamente nada de novo, nem ao INSA e muito menos à reforma da saúde pública. E aquilo que eu lhe perguntava para terminar é se não acha de facto que a reforma da saúde pública, a lei da saúde pública está em debate no Parlamento, é ou não é de facto uma reforma muito importante, e essa sim é que devia ter o foco e a atenção de todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Jorge Falcato. Faz favor.
Muito obrigado. Bom, agora é consensual a importância do INSA e a necessidade de se manter na esfera pública. Quer dizer, isto é de saudar, embora tenha, de facto, quer dizer, de acordo com as audições que nós ouvimos até agora, tenha de facto estado em cima da mesa a sua integração na Universidade Nova. Quer dizer, isto penso que é também um facto que podemos constatar, e felizmente que houve esta discussão pública e que deixou de estar restrita a um grupo de trabalho que levou a este, quanto a nós, recuo nesta posição de poder sequer se pôr a hipótese de integração e desmantelamento do Instituto. Então, pensamos que é de aproveitar a presença, quer dizer, aproveitar este desfecho que nos parece que, com as garantias dadas pelo Sr. Ministro, será efetivamente o não desmantelamento e a não integração do Instituto, para vos perguntar outra questão que é a seguinte, quer dizer, o que é que, na vossa opinião, deverá ser a evolução do Instituto daqui para a frente? Quer dizer, como é que será possível reforçar a área de investigação, o reforço das unidades de investigação, se, na nossa opinião, poderão ter uma dupla tutela do Ministério da Saúde e do Ministério da Ciência e do Ensino Superior, mas que, quanto a nós, deverá evitar a integração pura e simples nas universidades ou nas fundações que agora são as universidades. Como é que vem o futuro do Instituto e, no reforço do seu papel, que é tão importante ao nível da saúde pública, que reforço também da área de investigação que se poderá fazer, colaborando com certeza com as instituições universitárias e académicas em geral, mas que o que é que significa para vocês essa colaboração, em que moldes, que modelo é que poderá ser aquilo a seguir?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Rissa Neto.
Faz muito obrigado, Sr. Presidente. Nós queremos só agradecer o vosso esclarecimento na linha de outros, e que neste caso foi muito explícito e muito claro, e na linha de outros que já aqui tivemos, reafirmar que é patente que houve desorganização na gestão deste processo e que não podemos falar nem de redundância, nem de empolamento, quando se torna patente que foi uma tomada de posição que levou à clarificação de algo que não estava nem transparente, nem muito claro, e disso nós infelizmente já estamos a ter experiência de vários processos geridos dessa forma. Portanto, penso que foi útil a tomada de posição, como foram úteis os esclarecimentos. Esses sim é que não podem agora ser empolados, porque a realidade ficou bem patente. Houve uma condução menos linear e menos planeada deste processo, e para nós temos a noção que as questões da saúde pública são relevantes em Portugal. Também temos a noção, e já o dissemos no sítio próprio, ainda que havendo esta transversalidade com a matéria que hoje estamos aqui a discutir, queremos reafirmá-lo, aquilo que está neste momento em discussão não é para o CDS verdadeiramente uma reforma da saúde pública, mas uma compilação de leis que são seguramente relevantes, mas não se trata de uma reforma da saúde pública que terá, essa sim, que ser feita noutros moldes, e portanto as questões da saúde pública são relevantes. Consideramos que é fundamental que não se repitam os erros que se tornaram patentes na gestão deste processo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Ana Mesquita. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradecer mais uma vez os esclarecimentos que foram aqui prestados. De facto, parece-nos que o país precisa ter a capacidade de análise, decisão e execução no campo da atuação e da intervenção do INSA, e daí ele ser tão importante, até para nós, por uma questão de soberania e de independência face às questões também, àquilo que vem do estrangeiro, e de facto nós temos a necessidade de construir o nosso corpo de conhecimento autonomamente e de intervenção e capacidade de intervenção no terreno. E neste âmbito referiram várias vezes a necessidade de repensar o papel do INSA e de estarem abertos a fazer essa reflexão. Eu gostaria de perguntar se reconhecem designadamente que é necessário e até urgente reforçar a sua capacidade de produção e de intervenção. De que modo consideram que isso poderia ser feito, se já têm alguma reflexão sobre, algumas linhas pelo menos de reflexão sobre essa matéria, porque aquilo que também nos foi sendo colocado, creio eu, em vários campos, mas também nas audições que aqui decorreram, tem a ver com esta alertas que foram deixados sobre a necessidade de reforço de financeiro, de meios, de equipamentos, mas também de reforço de meios humanos, mais concretamente do próprio INSA. E nós gostaríamos também de perceber qual é a vossa opinião relativamente a esta matéria, tendo em conta também que várias entidades que aqui foram auscultadas efetivamente foram recusando a alteração da natureza e da orgânica ou da integração orgânica do INSA, e precisamente dizendo que o que era preciso era reforçar o seu papel. Eram estas as questões que deixava para finalizar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Faz favor.
Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, muito obrigado pelas perguntas, e eu fico contente que, de facto, desta segunda ronda de perguntas se focar naquilo que para nós é efetivamente aquilo que nos move, que é a verdadeira reforma da saúde pública que nós vemos vendo adiada já há demasiado tempo. A reforma anterior, chamada dos cuidados de saúde primários, assumindo que a saúde pública estava incluída nos cuidados de saúde primários, efetivamente não foi uma verdadeira reforma dos cuidados de saúde primários, foi uma reforma da medicina geral e familiar, e a saúde pública acabou por ser acomodada nesse contexto. E, portanto, é algo que vimos reclamando há longo tempo, que é uma verdadeira reforma da saúde pública. E, portanto, foi com alento que vimos, até no programa deste Governo, a questão de uma nova ambição para a saúde pública. Porque, efetivamente, isso também temos, é uma ambição para a saúde pública. E, portanto, é com alguma tristeza que temos constatado que essa ambição não se tem depois materializado na concretização efetiva de uma nova ambição. Foi aqui referido qual é que era a nossa posição em relação à proposta de lei. Bem, penso que tinha aflorado essa questão na resposta inicial, mas para concretizar, nós não nos revemos na proposta que foi remetida, na medida em que não teve essa reflexão mais global, e que é verdade que a saúde pública digamos, padecia de alguma desorganização ou desordenamento jurídico fruto do seu conteúdo estar disperso por uma multiplicidade de diplomas e que, portanto, era útil, de alguma forma, codificá-lo ou articulá-lo numa peça eventualmente única. Mas eu julgo que uma reforma não pode ser isso, não pode ser só isso. E diria mais, até no próprio despacho que cria, digamos, a terceira geração do grupo da reforma da saúde pública, é verdade que a parte normativa é um dos pontos do caderno de encargos, mas há mais. E diria até que a parte normativa vem depois do resto. Primeiro discutimos a questão do ponto de vista conceptual e depois, havendo acordo nessa concepção, então materializá-lo numa norma que possa, de alguma forma, concretizar esse desígnio ou esse esquema de organização. E, portanto, para nós é essencial que esse debate seja tido, e não foi tido ainda. De alguma maneira, discutiu-se agora a questão do INSA, e foi pedido alguma reflexão sobre o futuro e que é que pode ser concretizado, mas diria também mais, esta discussão que se está a ter para o INSA também tem que ser exatamente no mesmo modelo para a DGS. O que é que está bem, o que é que está mal, o que é que tem que ser melhorado. E sobre isso ainda ninguém falou. Nós queríamos ter falado, mas isso até agora não aconteceu. E para nós é fundamental que aconteça, até, já agora diria, estamos num período de transição da própria Direção-Geral, com a cessação do mandato do atual Diretor-Geral por limite de idade, previsível para o fim do ano, e portanto, se calhar é até uma oportunidade ímpar para fazer essa reflexão de uma forma aprofundada e traçando então um rumo para o futuro. Portanto, na nossa ótica, e concretamente no que toca à lei da saúde pública, dizer também que o trabalho que foi desenvolvido por múltiplas pessoas há longo tempo também não pode ser agora menorizado. Portanto, há ali muito trabalho feito. Mas há muito trabalho feito em matérias até que diria que não são bem da reforma, são de lacunas que existiam na saúde pública e que já deviam estar supridas há muito tempo. É incrível, e concordarão comigo, que a saúde pública não tenha um sistema de informação próprio. É inacreditável, diria. Tendo em conta que nós temos que tomar decisões com base em informação sólida e credível, como é que a saúde pública, num país com uma informatização tremenda da saúde, não tem, de facto, um sistema de informação dedicado? Portanto, o trabalho que foi desenvolvido nesse sentido é seguramente útil e que queríamos e gostaríamos de ver materializado. Temos depois a questão da contratualização. Mais até do que a própria contratualização das unidades de saúde pública e dos serviços de saúde pública, o que nós entendemos é que a saúde pública deve ter um papel na contratualização de todas as unidades que concorrem para prestar cuidados de saúde. São os médicos de saúde pública e as unidades de saúde pública que, através da análise da informação disponível, podem aferir quais são as necessidades, definir quais são as prioridades de intervenção e, portanto, devem contribuir de forma relevante para a contratualização das diversas unidades que podem naturalmente resolver ou eventualmente mitigar os eventuais problemas de uma dada população. Mas mais do que isso, a tal reflexão global que nós entendemos que devia ter sido feita desde o início, mas está escrito, nós entendemos que a saúde pública devia ter uma comissão de reforma em igualdade de circunstâncias com as outras três que foram criadas, para os cuidados de saúde primários, para a reforma hospitalar e para os cuidados continuados. Existe até alguma, diria, confusão entre a reforma dos cuidados de saúde primários, que integra também elementos da saúde pública e que se dedicou em parte também a essa reforma de saúde pública, e este outro grupo de trabalho. Estes dois grupos só se reuniram formalmente já neste ano, mais de um ano e meio depois de terem começado a discutir a reforma da saúde pública. Isto não faz de todo sentido. E, portanto, para nós, há muito trabalho feito, mas seguramente que na proposta de lei ainda falta muita coisa. E até diria, o senhor deputado Simão Ribeiro referiu-se à Comissão de Revisão da Lei da Saúde Pública. De facto é um lapsus linguae, porque não é de facto a revisão da lei, a Comissão era de Reforma da Saúde Pública. Transformou-se, foi numa Comissão de Reforma de Revisão da Lei, e isso é parte do problema. Portanto, para nós, não, acho que é excessivo dizer que devemos começar do zero, porque já estamos, diria, para lá do zero. Falta é discutir um conjunto de áreas que essas sim nunca foram abordadas naquele grupo de trabalho. Designadamente a reforma do INSA, que agora veio para a luz do dia, e, como disse, a reforma da própria Direção-Geral. Passando agora para que matérias é que o INSA poderia inovar ou em que é que se devia dedicar. Bem, há um conjunto de questões que são prementes na área da saúde pública. As matérias conexas com a promoção, as matérias conexas com a prevenção. Falamos muito nestes temas e é uma matéria que é recorrente. Falta é passarmos à ação. Toda a gente já identificou que, de facto, a prevenção é o caminho, até do ponto de vista da poupança dos recursos. Porque investir na prevenção agora é poupar recursos no futuro, mais tarde, com mais prejuízo para a população. Falta é, de facto, materializar esse investimento na prevenção. Diria que é preciso, e também já abordei isso há pouco, este equilíbrio entre aquilo que é a saúde pública, no sentido de... quais são as necessidades de saúde da população, têm que encontrar um equilíbrio entre aquilo que é, digamos, a investigação blue skies, ou seja, eu poder investigar aquilo que pode ser interessante e fazer a translação disso para coisas que se materializem com ganhos em saúde. E eu acho que esse é um aspecto fundamental. Outro aspecto essencial é a questão da avaliação de impacto em saúde, que essa até foi discutida, de alguma forma, no grupo de reforma, mas que nos faltam competências em Portugal. E, portanto, talvez esse também possa ser um papel do INSA, que de alguma maneira já tem, na medida em que é responsável, por exemplo, pela avaliação do Plano Nacional de Saúde. E, portanto, se calhar falta crescer nessa área, que é uma área que diria que não só o INSA, mas até o país, tem algum déficit de capacidade instalada. Depois... já aqui o aflorámos, mas se calhar tem que ser mais clarificado, que é qual é que é o papel do INSA, digamos, no ecossistema da saúde pública. Onde é que deve colocar a sua intervenção? E falou-se também da articulação, quer com a academia, mas também, diria, com os outros parceiros da sociedade que têm um contributo para a saúde. E o INSA tem múltiplas parcerias, quer com organizações da área da sociedade civil, quer com a academia. E, portanto, talvez seja uma questão de aprofundar ou clarificar qual é que é o contributo de cada uma das entidades para esse concurso. Julgo que é útil definir-se qual é a missão do INSA e... uma das áreas que é, muitas vezes, causa até alguma indefinição, é a área charneira com aquilo que é o papel da Direção-Geral. E muitas vezes confunde-se o que é o papel de um e o que é um papel do outro. E, portanto, uma clarificação de qual é que é o papel da Direção-Geral e qual é que é o papel do INSA, eu acho que é fundamental. Numa abordagem muito, se diria, se calhar superficial... acho que qualquer país deve ter duas organizações, pelo menos. Deve ter uma organização da tutela do seu Ministério, que implementa a política de saúde do Governo e que tem um aspecto operacional, se quisermos. E deve ter outra organização que, independente e autónoma desta, avalia os resultados dessa política e define quais é que são as prioridades e as necessidades da população. Portanto, estas duas organizações devem coexistir e o seu papel, naturalmente, que é essencial, diria, em articulação, para que possamos ter mais ganhos em saúde e proteger a saúde das nossas populações. Portanto, eu acho que é importante que se possa pensar nas coisas de forma articulada, com uma definição clara do papel de uma e outra organização e que isso seja feito de forma transparente. Eu julgo que E tive a oportunidade também de assistir a algumas das audições que foram tidas aqui na Comissão Parlamentar a propósito deste tema. E foram falados sobre vários documentos. Um documento da AICIB, um documento do eventual grupo de trabalho. Eu julgo que era útil que esses documentos fossem disponibilizados para que as pessoas possam, de facto... porque se trabalhou nesse sentido, provavelmente o relatório, e não apenas a questão... integração na Universidade Nova, haverá outras matérias que seguramente são úteis. Se houve pessoas que trabalharam um ano a produzir um relatório, seguramente que as suas conclusões e o que lá está é útil para que todos possamos refletir. E, portanto, eu acho que era útil que essa documentação fosse tornada disponível e que as pessoas, então, pudessem consultar de forma a tirar as suas conclusões. Muito obrigado.
Se não há mais questões, agradeço. Ricardo Mexia e ao Dr. Hugo Esteves, os esclarecimentos que nos deram e a ajuda para esclarecermos este tema, que é a questão do INSA, e em representação da Associação dos Médicos de Saúde Pública, agradeço a vossa presença aqui. Muito obrigado. Não, eu não ponho mais perguntas, porque isto é... Está, Então, só um requerimento, faz favor.
Sr. Presidente, muito rápido, é só para requerer que sejam disponibilizados os documentos que os doutores acabaram de referir à Comissão Parlamentar de Saúde. Muito obrigado.
Ficou registro.